Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, Bernardo Suata e Dulce Araújo convosco nesta emissão do dia 21 de abril de 2025, dia em que o Papa Francisco partiu para a casa do Pai. O mundo chora, nós choramos, a Diocese de Roma chora, o seu bispo, testemunho do Evangelho, apóstolo da misericórdia, profeta da paz, amigo dos pobres, como disse o cardeal Reina na missa celebrada na tarde deste dia 21 de abril na Basílica de São João Latrão, Catedral de Roma. A notícia da morte do Papa Francisco foi dada na manhã desta segunda-feira com profunda dor pelo cardeal Camerlengo Farrell, sublinhando que Francisco faleceu às 7h35 da manhã, depois de uma vida dedicada ao serviço do Senhor e da Igreja. Diversas as mensagens e reações de surpresa, mas também de esperança, que continuam a chegar de várias partes do mundo pela morte do Pontífice. Vamos aqui ouvir as da Igreja de Angola, do cardeal Dom Arlindo Furtado, de Cabo Verde, e do vigário-geral da Diocese de Bissau, Padre Davide Choco.
Morreu o Papa Francisco. O anúncio foi dado com pesar esta manhã, diretamente da capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, por sua eminência, o cardeal Farrell, com as seguintes palavras. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma Francisco regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo, como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino.
Segundo quanto informado pela sala de imprensa da Santa Sé, após a comunicação do falecimento do Papa Francisco, nesta noite de segunda-feira, 21 de abril, às 20 horas, o cardeal presidirá ao rito de constatação da morte e o depósito do corpo no caixão. Participarão do rito o decano do Colégio Cardinalício, os familiares do Pontífice, o diretor e o vice-diretor da Direção da Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano. A transladação do corpo do Santo Padre para a Basílica Vaticana para a homenagem de todos os fiéis poderá ocorrer na manhã de quarta-feira, 23 de abril de 2025, segundo as modalidades que serão definidas e comunicadas amanhã após a primeira congregação dos cardeais. Esta tarde, às 19 horas, hora local de Roma, o cardeal Reina, vigário-geral do Papa para a Diocese de Roma e arcipreste da Basílica de São João de Latrão, celebrou ali a missa em sufrágio do Papa Francisco. Na homilia, ele sublinhou que a Diocese chora o seu bispo e que, como Madalena, ao encontrar o túmulo de Cristo vazio, os romanos sentem-se desorientados, mas que o Papa Francisco, o bispo de Roma, sempre pediu para sair irem ir ao encontro das pessoas, para transformar a Igreja num hospital de campo, para perdoar sempre, para não olhar ninguém de cima para baixo, a não ser quando se quer levantar uma pessoa. Sempre teve a peito os migrantes e os pobres, mudou a linguagem, os estilos, enfim, o mundo sente o silêncio da sua voz, disse o cardeal Reina, que continuou: acabamos de celebrar a Páscoa que nos chega a notícia da morte do nosso bispo, o Papa Francisco. A nós é pedido para não o retermos, pois a promessa de ser partícipes da ressurreição de Cristo nos sustenta na fé, nos permite separar e nos consola na fé, concluiu o cardeal Reina. Enquanto decorria a missa na Catedral de Roma, presidida pelo cardeal vigário para a Diocese de Roma, na Praça de São Pedro, o cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica do Vaticano, presidia, a partir das 19h30, a oração do terço em sufrágio pelo Papa Francisco.
O cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bologna e presidente da Conferência Episcopal Italiana, enviou a seguinte mensagem a propósito do falecimento do Papa Francisco. É um momento doloroso e de grande sofrimento para toda a Igreja. Confiamos o nosso amado Papa Francisco ao abraço do Senhor, na certeza, como ele próprio nos ensinou, de que tudo se revela na misericórdia, tudo se resolve no amor misericordioso do Pai. Peço a todas as igrejas da Itália que toquem os sinos em sinal de luto e incentivem momentos de oração pessoal e comunitária em comunhão entre si e com a Igreja Universal.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Sobre o Papa Francisco, o Papa da Misericórdia, apresentamos o editorial de Andrea Tornielli. A misericórdia de Deus é a nossa libertação e a nossa felicidade. Vivemos pela misericórdia e não nos podemos dar ao luxo de ficar sem misericórdia. É o ar que respiramos. Somos demasiado pobres para impor condições. Precisamos de perdoar, porque precisamos de ser perdoados. Se há uma mensagem que, mais do que qualquer outra, caracterizou o pontificado de Francisco e que está destinada a permanecer, é a da misericórdia. O Papa deixou-nos subitamente esta manhã, depois de proferir a sua última bênção à cidade de Roma e ao mundo, no dia de Páscoa, depois de fazer a sua última ronda entre a multidão para abençoar e saudar. Foram muitos os temas que o primeiro pontífice argentino na história da Igreja abordou, em particular a atenção aos pobres, a fraternidade, o cuidado com a casa comum e um firme e incondicional não à guerra. Mas o cerne da sua mensagem, que certamente causou o maior impacto, é o apelo evangélico à misericórdia, àquela proximidade e ternura de Deus para com aqueles que se reconhecem necessitados da sua ajuda. A misericórdia é o ar que respiramos, isto é, aquilo de que mais necessitamos, sem o qual seria impossível viver. Todo o pontificado de Jorge Mário Bergoglio foi vivido sob a bandeira desta mensagem, que é o coração do cristianismo. Desde o primeiro Ângelus, recitado a 17 de março de 2013, da janela daquele apartamento papal que nunca habitaria, Francisco tem falado da centralidade da misericórdia. O Senhor perdoa tudo. Se o Senhor não perdoasse tudo, o mundo não existiria. O Papa que veio do fim do mundo não trouxe alterações aos ensinamentos da tradição cristã bimilenar. Mas ao trazer a misericórdia de volta ao centro do seu ensinamento, de uma nova forma, mudou a percepção que muitos tinham da Igreja. Ele deu testemunho do rosto materno de uma Igreja que se debruça sobre aqueles que estão feridos, e em particular sobre aqueles que são feridos pelo pecado. Uma Igreja que dá o primeiro passo para o pecador, tal como Jesus fez em Jericó, convidando-se à casa do pouco apresentável e odiado Zaqueu, sem lhe perguntar nada, sem condições prévias. Muitas pessoas, há 2000 anos, ficaram escandalizadas quando viram o mestre entrar na casa do publicano de Jericó. Muitas pessoas se escandalizaram nos últimos anos com gestos de acolhimento e de proximidade do pontífice argentino para com todas as categorias de pessoas, sobretudo os indecorosos e os pecadores. Ao longo dos anos do seu pontificado, o sucessor de Pedro mostrou o rosto de uma Igreja próxima, capaz de testemunhar ternura e compaixão, acolhendo e abraçando a todos, mesmo à custa de correr riscos, sem se preocupar com as reações dos bem-pensantes. Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e suja, porque saiu pelas estradas, escreveu Francisco na Evangelii Gaudium, o guião do seu pontificado, do que uma igreja doente pelo fechamento e pelo conforto de se agarrar às próprias certezas. Uma igreja que não confia nas capacidades humanas, no protagonismo dos influenciadores e nas estratégias do marketing religioso, mas que se torna transparente para dar a conhecer o rosto misericordioso daquele que a afundou e a mantém viva, apesar de tudo, há 2000 anos. É este rosto e este abraço que muitos reconheceram no velho bispo de Roma, que iniciou o seu pontificado indo rezar pelos migrantes mortos no mar em Lampedusa e o concluiu imobilizado numa cadeira de rodas, dedicando-se até ao último momento a testemunhar ao mundo o abraço misericordioso de um Deus próximo e fiel no seu amor por todas as suas criaturas. Do pontificado do Papa Bergoglio se podem certamente sublinhar, entre outros, as viagens, reformas, documentos, reestruturações eclesiais, compromissos pela paz, pelos pobres, imigrantes, no horizonte da inovação e da fraternidade. Mas, sem dúvida, deste pontificado recordaremos as frases que encapsularam inteiras realidades eclesiais, políticas e sociais, tais como cultura do descarte, globalização da indiferença, igreja pobre para os pobres, igreja em saída, pastores com cheiro de ovelha, ética global da solidariedade. Permanecerá o ensinamento sobre os migrantes, expresso nos 4 verbos, acolher, proteger, promover e integrar, como indicações programáticas para enfrentar uma das maiores tragédias deste século. E permanecerá também o convite a desenvolver compromissos honrosos como soluções para os conflitos que estão a dilacerar a Europa, o Médio Oriente e a África. E a paz tem sido objetivo constante do Papa Francisco. Pela paz, Francisco tem pedido orações continuamente e convocado dias de jejum e oração que envolvessem os fiéis de todas as latitudes. Nestes anos, sempre movimentados, com raríssimos momentos de descanso, houve momentos difíceis entre processos judiciais, escândalos de abusos e corrupção. Muitas dificuldades que, porém, nunca impediram uma atividade intensa ou a presença em eventos. Alguns dados dão disso testemunho. Mais de 500 audiências gerais, 10 consistórios para a criação de 163 novos cardeais que restauraram o caráter universal do rosto da Igreja, mais de 900 canonizações, incluindo 3 antecessores, João XXIII, João Paulo II e Paulo VI. Os anos especiais, incluindo os da vida consagrada, de São José e da família, e 4 jornadas mundiais da juventude, no Rio de Janeiro, em Cracóvia, Panamá, Lisboa. 2 jubileus, o Jubileu Extraordinário sobre a Misericórdia, em 2016, e o Jubileu Ordinário, em 2025, atualmente em curso, subordinado ao tema Peregrinos da Esperança.
A Igreja Angolana chora com fé e esperança a morte do Papa Francisco. De Luanda, o nosso correspondente Anastácio Sassembela.
O Papa que veio do fim do mundo para reformar a Igreja deixou-nos. Morreu o homem que promoveu uma Igreja próxima do povo, uma Igreja em saída e de portas abertas para todos que quiserem se aproximar. Partiu para a eternidade o defensor incansável da natureza e da paz, o pontífice que não teve medo de rasgar novos horizontes e quebrar paradigmas dentro da sua amada Igreja. É desta forma que muitos angolanos, surpresos, nesta segunda-feira, reagiram em várias plataformas digitais e órgãos tradicionais de comunicação social à morte do Papa Francisco. A Igreja Angolana, representada pelos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, manifesta um sentimento de gratidão ao Papa pela sua entrega e dedicação à Igreja durante o seu pontificado. Dom José Manuel Imbamba, arcebispo de Sourimo e presidente da CIASTE, disse que o Santo Padre, o Papa Francisco, deixa uma marca indelével na maneira como o mundo está a evoluir. Abriu as portas do diálogo, da fraternidade e da paz mundial. Destacou ainda que o Papa Francisco procurou proporcionar um ambiente saudável para todos, ao primar pela amizade social e inclusão, sobretudo para as camadas mais vulneráveis. Para o arcebispo Dom José Manuel Imbamba, o sumo pontífice que faleceu esta segunda-feira em Roma, Itália, aos 88 anos, foi um pastor fiel a Jesus Cristo.
Estamos agradecidos por tudo aquilo que ele foi, pelo legado que nos deixa, o exemplo de pastor, exemplo de discípulo e exemplo de cidadão do mundo. Por isso é uma figura que vai deixar e deixou marcas indeléveis nas nossas vidas, na nossa cultura atual e na maneira como o mundo está a evoluir. Ele deixa-nos uma imagem de um bom pastor, um pastor que soube interpretar os valores evangélicos, que abraçou a pobreza, abraçou o evangelho da vida como um moto para seu ser missionário. De maneira que é uma figura que encantou o mundo no seu todo, independentemente dos credos, abriu as portas do diálogo, abriu as portas da fraternidade, abriu as portas para a paz mundial, abriu as portas para a preocupação com o mundo da ecologia. Por isso, essas memórias, penso eu, que serão marcantes, porquanto alguém que procurou proporcionar um ambiente de convívio saudável para todos. Ele primou pela amizade social, primou pela amizade inclusiva, por um mundo onde todos nós pudéssemos nos sentir responsáveis, ativos, para que cada um viva a sua vocação humana sem grandes sobressaltos. Por isso, estamos agradecidos por este legado que ele nos deixou, agradecidos, sobretudo, pela lição de amor, lição de desprendimento, lição de fraternidade, de acolhimento e de solidariedade, sobretudo para com aquelas camadas mais vulneráveis e desprezadas no nosso contexto social.
Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.
Também o bispo de Santiago de Cabo Verde, o cardeal Dom Arlindo Furtado, acolheu a notícia da morte do Papa Francisco com surpresa e esperança.
Olha, para mim foi muito surpreendente, visto nós termos visto ontem, não é? na bênção Urbi et Orbi, com voz muito fragilizada, mas um homem que assumiu o seu pastoreio da Igreja e do mundo até ao fim. Surpreendeu-nos por um lado, mas por outro lado há sinais de esperança, sinais positivos, na medida em que ele cumpriu até ao fim a sua missão, bebeu o seu cálice até a última gota, consciência do dever cumprido, que ele terá levado, à semelhança do Simeão, não é? E depois no contexto pascal, né? Acho que seria uma continuidade da celebração pascal, que ele vai continuar agora na Assembleia Litúrgica Celeste. Portanto, são sinais que nos animam a todos nós que sentimos imensamente o desaparecimento físico do nosso querido Francisco. Mas, como Deus é Pai e Jesus Salvador, a quem ele procurou servir toda a vida, e, portanto, Deus Pai, Jesus Redentor, cuidarão dela. Estará em boas mãos, e nas mãos também de Nossa Senhora, de quem ele terá ido despedir-se, não é, em Santa Maria Maior, há pouco tempo, e de modo que São Pedro também está por lá para acolher um dos seus sucessores, como é o caso dele.
O Papa Francisco deixa um grande legado a este mundo, um bocado em guerra aos pedaços, como ele costumava dizer. Ele que quis um mundo de paz, de justiça, de salvaguarda de toda a dignidade humana e que, falando particularmente da África, ele teve uma atenção particular. Se pensarmos, por exemplo, na abertura da Porta Santa durante o Jubileu Extraordinário da Misericórdia em 2005, abertura na Catedral de Bangui, que naquele momento estava a viver um momento difícil também, mas as diversas viagens que ele fez, os apelos e, se falarmos no próprio senhor Cardeal, sabemos que foi criado Cardeal pelo Papa Francisco. Sente-se particularmente ligado a este Papa?
Muito especialmente ligado, né? Porque um homem que, tendo vindo de quase dos confins do mundo, né, para Roma, para a Diocese de Roma e para presidir toda a Igreja, né, na Caridade, como Papa, ele, de facto, procurou integrar todos, não deixando ninguém de fora. Ele começou, de facto, a dar sinais claros de que no mundo, e muito menos na Igreja, ninguém deve ficar de fora. Todos devem sentir-se integrados. Portanto, ele assumiu um bocadinho o papel de Cristo, né, e sofrendo com os que sofrem, não pôde resolver tudo sozinho, porque não lhe cabia também esse papel, mas lançou dinâmicas para que o mundo tomasse consciência de que nós somos uma única humanidade. Devemos sempre cuidar uns dos outros. Portanto, ele teve um cuidado especial com as periferias e as ultraperiferias do mundo e da Igreja. É por isso que ele fez tantos cardeais dos lugares impossíveis, não é? Porque teve um olhar do conjunto da Igreja, chamando aqueles que estavam de longe para estarem mais perto, que somos todos, em todas as circunstâncias, em todas as regiões do mundo, a única Igreja. Ele tem um amor muito especial à África, que sofre, mas onde, apesar do sofrimento, e talvez por causa do sofrimento, a Igreja cresce muito, e teve um olhar muito carinhoso para com Cabo Verde, já com certeza ativado pelo escravo Manuel, não é? Ele tem já o processo em curso de beatificação. E ele tem um olhar muito especial para Cabo Verde. Sempre que nos encontrávamos, ele sempre manifestava esse carinho particular para Cabo Verde, para o Manuel, que ele tanto ama e admira e tentou, portanto, desencadear o processo para a beatificação. Portanto, é o Papa querido de todos, mas é sobretudo querido em África e especialmente em Cabo Verde. É o nosso Papa. É o Papa da Igreja, é o Papa do povo. É o Papa do povo, é o Papa de Deus. Portanto, toda a gente o chora, toda a gente também agradece a Deus pelo dom do Papa Francisco que ele nos fez e rezamos por ele para que agora, tendo cumprido o seu dever, como servo bom e fiel, possa descansar em paz nos braços do bom pastor.
Tanto a Igreja de Cabo Verde, o senhor Cardeal, mas também as autoridades cabo-verdianas exprimiram o desejo de que ele visitasse Cabo Verde. Infelizmente, isto não foi possível. A população cabo-verdiana ficou com este desejo, não é?
Ficou com o desejo e ficou com um projeto que não se realizou. Ele já estava decidido a vir. Ele me informou pessoalmente e as estruturas do Vaticano encarregado dessa tarefa, estavam a preparar a viagem dele a Cabo Verde. Já estava a pensar, não estava ainda a data determinada, mas ele estava previsto. Agora, interfere por nós, junto de Deus, porque ele, um dos lugares que ele queria mesmo visitar, era Cabo Verde, e ele disse-me que vinha a Cabo Verde, que vago. Portanto, não deu fisicamente, mas ele continua no céu a interceder por nós. Com certeza.
Da Guiné-Bissau, o vigário-geral da Diocese de Bissau, padre David Choco, nos confiou os seus sentimentos e os da Igreja na Guiné-Bissau acerca da morte do Papa Francisco.
É com uma surpresa grande, grande pesar e dor, que recebemos a notícia do falecimento do querido Papa Francisco, mas junto com a dor logo sai uma palavra. Obrigado. Obrigado Deus e obrigado Papa Francisco pelo dom que foste para a Igreja, que continua a ser para a Igreja da África, para a Igreja da Guiné-Bissau. As suas últimas palavras que ouvimos são uma frase, Buona Pasqua. Feliz Páscoa. A Páscoa é a festa da vida. Portanto, ele ontem se despediu do seu povo, da igreja e do mundo com essa palavra de esperança. A palavra da Páscoa, da passagem, a vida que nunca acaba. E também na mensagem que escreveu, que leram, é o apelo à paz, um apelo para os últimos, os marginalizados, os mais frágeis. Por isso que nós, da Igreja da África, da Igreja da Guiné-Bissau, temos uma gratidão enorme pelo esforço que o Papa Francisco fez para nós, para os pobres, para os migrantes e para ter a paz no mundo. A Guiné-Bissau vive mesmo o problema grande da pobreza, de muitos que emigram, muitas vezes em condições péssimas, e passam momentos difíceis, outros perdem a vida. E também somos um país que está ainda em busca da paz. Não temos a guerra, mas não podemos dizer que estamos a viver assim na total paz, quando falta o necessário a muita gente, se vive dia a dia e muitos não têm acesso à saúde, à escola, a um trabalho e a uma casa digna. Portanto, o que o Papa Francisco fez é fundamental para nós. É por isso que, como Igreja da Guiné-Bissau, temos que continuar a dizer Deus obrigado, Papa Francisco obrigado. Vamos rezar pela sua alma e para que o seu ministério possa continuar ao serviço, quem vai continuar a sua missão, possa continuar nesta linha de grande atenção para os mais pobres, os necessitados e para o anúncio do Evangelho, um anúncio de joia, de alegria, de sentir que estamos a viver o tempo da Páscoa. A Igreja da África tem este marco de alegria, de contentamento. Quem participa nas nossas celebrações, sobretudo se vem da Europa, fica entusiasta de ver a vitalidade da fé. E esta fé que o Papa Francisco testemunhou quando dizia na sua primeira carta: os cristãos não devem ter a cara de quaresma, mas a cara da Páscoa, a cara da alegria, porque encontramos o Senhor. E também queria lembrar o que o diretor da nossa Rádio Católica, Rádio Sormanzi, testemunhou no encontro que teve no jubileu da comunicação social. Ele foi o jornalista escolhido para sentar perto dele no encontro que ele fez. Ele ficou surpreendido porque escolheram uma rádio pequena, de um país pequeno, mas este é o sinal do que era o Papa Francisco, o Papa dos últimos, dos mais pobres. E, portanto, queremos dizer o nosso grande obrigado, Papa Francisco.
E por hoje terminamos esta emissão dedicada toda à morte do Papa Francisco. Nos despedimos até amanhã, se Deus quiser. Entretanto, permanecemos todos unidos em oração pelo eterno descanso do Pontífice, o amado Papa Francisco. Laudetur Jesus Christus.